Um grupo de professores parapsicólogos em Nova York acabam demitidos da faculdade que trabalhavam e decidem iniciar um negócio incomum. Eles se tornam exterminadores de fantasmas.
Poderia ser a história aí da sua vida, ouvinte. Você que escuta Rasta Me Pode, mas não. Hoje estamos falando dos Ghostbusters, ou aqui no Brasil, os caça-fantasmas. O primeiro filme, em 84, foi um divisor de águas, e desde então ele vem trazendo filmes, videogames, brinquedos e muita cultura pop.
E muitas sequências duvidosas também. Aliás, seria essa sequência que lança esse mês, Ghostbusters Apocalipse de Gelo? Uma sequência boa ou mais uma sequência ruim?
Fica aí com a gente até o final para você saber dessa e de toda a história por trás dessa saga linda do papai. Tem coragem de nos acompanhar?
Então apague as luzes, coloque suas mochilas de prótons e cubra bem seus pés. Porque está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Pessoal, acharam mesmo que a gente não ia falar de caça-fantasmas aqui no podcast? Achou errado. Os caras são fanfarrão aí que nem a gente, esse negócio de comédia, humor duvidoso e filme de terror. É a essência aqui do Rasta Me Pode, nem te conto. Mas antes da gente começar a falar, seja muito bem-vindo. Esse quadro do podcast se chama Sessão Sinestra, sua dose sinistra de cinema. E nesse quadro abordamos os lançamentos de terror do mês no cinema e no streaming. E falamos sobre as curiosidades da nossa queridíssima sétima arte.
Puxa vida. Você já assistiu todos esses filmes aí de caça-fantasma, Marcos? Tá cacetada, né?
Ah, quem nunca viu na sessão da tarde, né? TV aberta, gente. É só coisa boa. E você, Guto?
Ah, eu sou cadelinha do Ghostbusters, gente. Sinto muito que qualquer filme é filme pra mim desses caras. Mas bora lá. Se você e ouvinte adoro os caça-fantasmas, aproveita então e dá aquela força aqui pra gente, pô. Pra quem tá ouvindo aí no Spotify, tá seguindo a gente? Só ir no perfil ali, canto superior esquerdo e apertar em seguir. Do lado do seguir também tem um sininho. Deixa ele verde que você será avisado toda quinta-feira de um episódio novo, em primeira mão.
E se você não curte caça-fantasmas, primeiro que você nem é a gente, né? Mas pode deixar o seguir aqui também. Aqui a gente fala de terror na essência. E tem terror de sujar as calças no cinema, viu?
A profecia tá aí, mano. A profecia do...
E a profecia da profecia.
A primeira profecia.
A prefecia. É que isso. Tem a profecia e tem a prefecia, que é antes da profecia.
Ah, entendi. Quer ficar por dentro de tudo do nosso trabalho? E até trocar uma ideia com a gente às vezes? É só ir nas redes sociais, @rastmepod. A gente tá em tudo, Instagram, Twitter, TikTok, X-Musk, né, Marcos?
Isso.
E todas as outras, só chamar a gente.
Mas agora sim, bora logo pra esse episódio?
Ghostbusters! Bom, galera, vamos começar do começo, né?
É, senão a gente começa da onde?
Não sei, tem gente que começa do meio, tipo Dark, né? Não sei.
É verdade que o meio é o fim.
O fim é o começo.
Não assistam Dark, gente, não vale a pena.
Não sei, né? Você viu que agora lançou essa série lá que parece com ele? Esse problema dos três corpos.
Eu achei que era um dorama. Gente, até hoje temos 4 filmes já lançados aí da saga. Apocalipse de Gelo vai ser o 5º filme da franquia que vai chegar dia 11 no cinema.
Conhecido como hoje.
Então tem pauta pra falar hoje, hein? Pessoal, vai ter spoiler dos filmes passados aqui, mas pô, lançou da década de 80, né? Deu tempo já de vocês assistirem. E quem assistiu se vacilar nem lembra mais. Então pra situar vocês aí do que já aconteceu, e pra ter uma noção do que vai acontecer nos próximos filmes, a gente vai dar aquele remember.
Aquele tira-teima pra fazer você lembrar do que passou, Ou conhecer a mesma história, do nosso ponto de vista aqui, que às vezes é um pouco engraçadinho, mas é sucinto. Ghostbusters pra quem tem pressa.
O primeiro filme lançou em 84, arrecadou quase 300 milhões de dólares na época. Mano, na época era muita grana. Além de ser indicado ao Oscar de melhor filme de efeitos especiais e de melhor canção original. Olha só, duas indicações pro Oscar.
Ghostbusters! Pior é que não ganhei nenhum dos dois, né?
É, terrorzão sendo esnobado, de novo. Ainda mais terror com comédia, então, vixe, ninguém leva a sério isso.
E nem filme e nem podcast no caso, né, Marx?
Pessoal, dá moral pra gente sim, pô. Respeita.
E aí você vai ver o nome da música que ganhou deles, é A Dama de Vermelho. E não é nem do Buri Marrone. É, galera. Quem que vocês conhecem? Ghostbusters, taranana, ou A Dama de Vermelho? A Dama de Vermelho que vai se levantar.
Não é Reginaldo Rossi, não, Guto?
É, todo mundo gosta de uma dama de vermelho, né?
E nesse primeiro filme, somos apresentados aos três professores aloprados. Peter Venkman, Ray Stantz e Egon Spengler.
Interpretados pelos mestres Bill Murray, Dan Aykroyd e Ray Hemmings. Os três bocós aí, eles são professores universitários de parapsicologia, lá da Universidade de Columbia. E eles querem, a todo custo, provar que fantasmas existem. Só que aí o reitor da universidade cortou as linhas deles.
Sem verba, irmão.
Sem verba, irmão. Falaram que eles são uma farça.
Pô, Guto, tem gente aqui falando sobre antral de graça, olha só. Os caras estavam logo mamando na teta da universidade.
Pois é, gente. A parapsicologia não é só ficar tentando achar fantasma não, tá? Vai muito além disso. É um estudo de supostos fenômenos paranormais e até psíquicos.
Engloba fantasma? Engloba. Mas também tem clarividência, telepatia, reencarnação e todas essas paradas aí que a ciência não consegue comprovar. E nem eles também, né? Mas acaba o episódio só sobre esse assunto, né, não, Guto? Mas o reitor aí deu um basta neles e pá, olho da rua.
Eles procuraram emprego na facu do lado? Que nada. Fizeram Sebrae e resolveram empreender. Criaram uma empresa especializada em casos de aparições sobrenaturais. Fala deles.
Foram lá, compraram um quartel de corpo de bombeiros desativado, uma ambulância Cadillac e fizeram comercial de televisão.
É legal falar aqui que para um negócio desse ramo aí dar certo, tem que ter três tipos de pessoas. E eles tinham isso. O Egon era o gênio da ciência, enquanto o Raymond, ele era o especialista na parte de história paranormal. Sabe tudo o que aconteceu no passado. E temos, é claro, o Bill Murray, que ele era o cara que realmente metia o louco ali. Era o charlatão total.
É, sempre tem que ter um metedor de louco pras coisas aí, né, Guto? Pro negócio dar certo. Perfeito. Funciona pra Casa Fantasma, pra qualquer outro tipo de empresa que você queira abrir. Fica a dica aí, eles ensinam isso no Sebrae. Pra gente só tá faltando um gênio, né, Guto? Aí, ó, se você for um gênio da ciência e quiser ser sócio nosso no podcast, manda um e-mail. 10 coisas vão pra frente.
Tá faltando aí. Procura-se gênios da ciência. Os três bonitão aí...
É, bonitão nem tanto, né, Guto? Acho que é um termo muito forte. O Bill Murray mesmo tá pra galã tanto quanto o Didi Bocó, né? Aqueles filmes lá que o Didi pegando todo mundo.
Nossa, absurdo. Pegando a Xuxa, né? Esses negócios assim.
Meu Deus. Nossa, nunca tanquei isso. Que horrível.
Bom... Os bonitão aí, ou nem tanto, eles abrem uma empresa e tava tudo dando certo. Até terem que trabalhar. O primeiro chamado foi da crush do Murray, e não era a Xuxa. Ela começa a ver que tem algumas coisas acontecendo de estranho ali no apartamento dela. E esses objetos chamam pelo nome de Zul. Em uma noite, a Janine, que era a secretária deles, recebe um pedido de ajuda de um hotel para retirar um monstro verde e gosmento que está atormentando os hóspedes. E aí, eles vestem pela primeira vez as suas famosas mochilas de prótons.
É, na verdade, é um acelerador nuclear que produz poderosos feixes de luz que captam ectoplasma.
Ou seja, que captam fantasmas.
É ciência isso aí? Bom, ciência de filme dos anos 80, né, gente? Tamo aí esperando o skate voador. Com essa fama toda repentina, os negócios decolam. alavancados também pelo aumento incomum de atividade sobrenatural que tá tomando conta da cidade de Nova York. Sempre Nova York.
Quando o Peter, né, o Bill, encontra novamente Dana, seu mozão, explica que esse tal Zul se refere a um semideus maligno de 6 mil anos atrás, lá das culturas sumerianas. E o seu boss é Gozer, o deus da destruição. A destruição não era o Bills, não? O Marcos lá do Dragon Ball?
É verdade, ele mesmo. Olha só.
Deve ser parente. E é isso aí, o demônio do apartamento dela é responsável pela vinda do fim do mundo de Nova York. E tá trazendo um monte de bicho e fantasma do além pra lá. E pra variar, Nova York é sempre se lascando.
Os caça-fantasmas contratam seu quarto membro, Winston, pra conseguir aguentar aquela quantidade de chamadas que estão tendo com todos esses fantasmas aparecendo pra todo lado. E agora podemos dizer que finalmente estão formados os Beatles do Paranormal. O cão do capeta lá, o Zul, possui o corpo logo da Dana. Coincidência bacana, né? Logo a ficante do protagonista. Enquanto o outro guardião-chave para a vinda do capirotão, Vince Glordo, entra no corpo do vizinho dela. O caça-fantasma chega lá para ver se o mozão e acha meio esquisito ela levitando na cama, então acho que é melhor sedá-la.
Normal, pô. Pra quem já escutou nosso episódio lá do Exorcista sabe que isso aí é coisa de puberdade, tá?
É verdade. Dá um dramin pra ela.
Funciona.
E nesse rolo todo aí, o vizinho que tá com outro guardião lá no corpo é preso. O inspetor de polícia fala que os caça-fantasmas são os culpados por todo esse negócio aí. Apreende a equipe e o equipamento deles. E o espertão vai lá e abre o receptor, que acaba explodindo. Bum! Agora, além da vinda do capirotão de 6 mil anos atrás, todos os fantasmas que eles tinham capturado voltam pras ruas de uma vez, causando.
Chama o Batman. Pra melhorar, ainda botam a culpa no quarteto, que também é preso junto com o vizinho capirotinho. No meio dessa doideira generalizada, Egon e Ray descobrem que o edifício todo foi concebido como uma antena pra gerar esse portal que trairia esse deus do mal sumeriano aí de volta. O tal do Gozer. Gozer.
Gozer?
Gozer.
Bom, sem muita alternativa, o prefeito de Nova York chama os caça-fantasmas pra resolver a pataquada. Eles são levados até o prédio do apartamento de Dana, mas agora ovacionados pela população local. Uhul! O porteiro Zul, no corpo da Dana, e Vince, no corpo do vizinho. Vinzinho, entendi. Ah, era por isso então,
Gusto. É o vizinho Luiz, pô. Luiz é famoso, cara, Luiz.
Dana e Vince dão seus pulos pra se encontrar e finalmente, juntos, dão aquele beijão pra trazer o capirotão mor, Gozer, pra destruir a Terra.
Chifou o professor com o vizinho e New York toda venda, hein? É pegar mal.
Que loucura, né, cara?
Os caça-fantasma vão pro fight contra o Gozer. Eles usam a sua mochila de próton e pá, tudo resolvido. Só que não. A poeira baixou, Gozer voltou e lhes dá a oportunidade de escolher a forma como serão mortos.
Muito bonzinho da parte dele, né? Cara gentil.
Deve ser mineiro.
Enquanto todos os caça-fantasmas combinam de esvaziar suas mentes para não fazer a tal escolha de como ser destruído, Ray tem um pequeno lapso de memória da sua infância e pensa no mascote do seu acampamento, o icônico homem de marshmallow Stay Puft.
Ah, bom, é marshmallow. Ih, não é mineiro não. É, porque se fosse mineiro seria só pão de queijo mesmo, tá?
Já pensou homem de pão de queijo? Atacando BH? Beraba, Berlândia?
Aí, ó, vocês mineiros, cineastas mineiros, ó, estão perdendo dinheiro, viu?
Esse é um remake que eu veria. Os caça-fantasmas lá, o Elton e o Rafael. Lutando contra o homem de pão de queijo.
Ai, caramba, muito bom, gente, muito bom.
Guta, a gente tem que ficar famoso pra produzir esse filme.
Você que não tá entendendo, a gente vai deixar aqui na descrição o episódio Esmeraldas. A cidade mais assombrada de Minas, tá? Escuta lá depois. Vou conhecer esses caça-fantasmas brasileiros.
E dessa memória de infância, temos esse ícone atemporal. Um gigantesco homem de marshmallow vestido de marinheiro que aparece nas ruas de Manhattan. Destruindo carros, edifícios, até chegar no prédio onde estão os caça-fantasmas.
Nossa, que marshmallow da hora, né?
A cara dele é muito boa, né?
É muito boa, o sorrisinho, né? Destruindo tudo.
Carinha de marshmallow, pescota, pata.
O Egon sugere que os caça-fantasmas cruzem seus raios em direção ao portal, pra assim provocar uma completa inversão das partículas.
Ó, a ciência de anos 80 aí de novo.
Causando uma puta explosão que destrói o nosso queridão marshmallow gigantesco, provocando uma chuva de marshmallow na cidade. Imagina uma chuva de pão de queijo, Marcos. Que delícia.
Ainda bem que a explosão foi do marshmallow, né? Imagina se fosse do Gozer, que queria chover branco ali.
O céu escuro começa a clarear e o portal se fecha para sempre.
E os caça-fantasmas? Os caça-fantasmas foi tudo pro outro lado? Agora eles viraram os fantasmas? Nossa, que plot twist bom ia ser assim.
Seria legal eles se caçando, né? Mas não, pessoal. Saindo do meio dos escombros, no topo do prédio, os caça-fantasmas comemoram. Peter quebra a estátua de Cerberus e salva sua amada. Enquanto nos créditos do filme, lá no finalzinho, Geleia voa em direção à câmera, fazendo aquele desfecho maravilhoso do filme. Tá lá na Max, se você quiser assistir. De novo. Ou pela primeira vez.
Engraçado, né? Quando eu era pequeno, eu achava que o Geleia era, tipo, o protagonista. Ele mal aparece nesse filme. Filmão, né, gente? 96% de aprovação no Rotten Tomatoes. E assim como aquele marshmallow gigante vestidinho de marinheiro, é um filme atemporal. O primeiro filme foi muito importante. Tem muita informação, criou essa coisa do caça-fantasma e foi um sucesso estrondoso. Assim como a animação que fizeram logo depois. Mas aí, 5 anos se passaram e pá! Caça-Fantasmas 2. É, gente, nenhum filme de sucesso dos anos 80 passava ileso sem uma sequência.
Isso que Bill Murray não queria, tá? Senão era pra ter lançado depois de 2 anos só. Ainda que seguraram aí pra 5. E esses 5 anos que se passaram, os 4 integrantes... lá do grupo dos caça-fantasmas, meio que se separaram. Um foi conhecer a Yoko Ono, o outro virou guru. Uma brincadeira. Eles estavam em Nova York lá, e Nova York tava em paz, pô. Não tinha mais tanto fantasma assim pra eles trabalharem.
O Ray Winston ganhava uma grana fazendo cosplay de caça-fantasmas mesmo. Eles mesmos nas festas infantis. O Peter tem seu próprio show de TV. Metedor de louco, né? Enquanto apenas Egon continuou com as pesquisas paranormais. Aí tá a Dana lá de novo, agora com o neném, e ela trampa com a restauração de pinturas antigas, no museu. E como essa moça aí nasceu pra não ter paz na vida, dando um rolezinho com seu bebê, uma gosma emerge numa rachadura na rua e faz com que o seu carrinho corra sozinho pro meio da rua. Apavorada, ela chama quem?
A polícia? Alguém pra tirar o carrinho da rua?
É o guardinha, né? Taxista, sei lá. Não, os caça-fantasmas, obviamente, né, gente? Afinal, os 3 caça-fantasmas vão para as galerias subterrâneas da cidade para investigar. E encontram, sabe o quê? Um rio de gosma fluir sobre a linha de metrô abandonada.
Eles analisam o rio e quando eles voltam para a superfície de novo, o rei adverte a polícia sobre a quantidade de energia que corre ali naquele rio. Mas pra variar, a polícia causa e os 3 são presos por fraude.
Enquanto isso, no museu, o chefe de Dana, Genos Porra, tá difícil, né, Guto?
Porra com H, tá, gente? Não que isso fique mais fácil, mas é melhor que com 2 R.
Não que resolva muita coisa, é. Enfim, o Janinhos aí, que devia sofrer muito bullying na escola, trabalha na restauração de um quadro. Um quadro de um cruel ditador da Moldávia do século XVI. O espírito do ditador possui o Genos aí e obriga ele a trazer o bebê da Dana.
Que porra, hein, Marx? E é padrão, né? Polícia incoerente, Dana se lascando e possessão de capiroto. Isso aqui é a essência de caça-fantasma. Diz cinema, Marx.
No tribunal, Lewis, aquele vizinho fura-olho, lembra dele? Então, ele acaba sendo advogado do trio aí dos caça-fantasmas. Os seus equipamentos e a gosma de amostra são retidos como evidências e usados no tribunal. E aí que a coisa fica esquisita. A gosma vai crescendo. Engraçado que ninguém percebe essas coisas, né? E fica mais forte pela negatividade daquele lugar. Os caça-fantasmas perdem a causa e são sentenciados à prisão. E com os gritos da sentença do juiz contra os 3, a gosma explode e lança os fantasmas zangados pelo tribunal. Aí o juiz vê que fez cagada, né? Então ele cancela a sentença de prisão contra os protagonistas e os caça-fantasmas salvam o dia novamente.
Eu deixava eles lá. Se ferrar, mano, cada ideia.
E ir embora pra casa, né?
E um belo dia, Peter vai visitar o seu mozão lá no museu e vê a tal pintura desse ditador. Ele acha esquisito e fala sobre isso com seus amigos. Quando eles vão investigar a gravura, descobrem que há um rio de gosma no retrato, que é igualzinho àquele da linha de metrô. Então eles voltam, descem lá nos túneis para realmente investigar essa fonte de energia da gosma. E descobrem que a fonte dessa energia é toda a raiva e tristeza e negatividade que toma conta de Nova York.
Ah.
Deve ser bastante, né, Marcos?
Sim, sim. Imagina com aqueles trânsito maluco. E isso explica muita coisa, né, Guto? Por isso que o Tietê e o Pinheiro são daquela cor lá, né? É toda a raiva e ódio que flui dos carros presos no trânsito nas marginais. Entendi.
Nossa, com certeza. Metade daquilo é meu.
Aliviar esse coraçãozinho, Guto.
Teve uma vez que eu dormi no trânsito, cara.
Como assim?
Era 6 da tarde, tava um trânsito, eu dormi. Capotei, dormi, aí eu acordei com os caras buzinando lá no meio da marginal.
Daqui não capotou o carro, né?
Não, tava parado, dormindo. Estacionado lá no meio da...
Os caras acham que você tá comprando salgadinho, mexendo no celular, o cara tava logo dormindo.
A mimir. Trabalho o dia inteiro, acorda super cedo, tem que ir pra faculdade de noite, tem que descansar algum momento, né, gente? Que seja ali perto da marginal ali, a aguinha passando. Bonito, pô. A gosma verde.
Durante a investigação, um dos caça-fantasmas aí cai na gosma e começa a ficar doidão. É pontapé, soco, voadora, vira um bololô ali até tudo voltar ao normal. Descobrem que a gosma é feita de puro mal e sai da pintura do ditador lá do museu, o Vigo. Eles tentam alertar a cidade, mas são taxados de doido. Pra variar, né? O pessoal não aprende, né? Difícil.
2 filmes já, gente.
Toda hora, né? Prende e solta, prende e solta. E nessa aí eles são mandados pra um sanatório pelo assistente do prefeito. Padrão, né?
O chefe possuído rapta o bebê da Dana e passa a controlar toda a parte de dentro do museu. Isso aí faltou só o Ben Stiller aí nessa noite no museu aí pra ajudar eles.
Resolver tudo, ele e o faraó.
E sabe de uma coisa, Marcos?
O que, Guto?
O próprio Bill Murray queria que a passagem de bastão fosse pro Chris Rock e pro Ben Stiller, tá? Se fosse ter feito um terceiro filme.
Nossa, ia ser legal, hein?
Fica aí a curiosidade aleatória pra vocês, tá? Isso é verdade.
Pra variar, o prefeito vai lá, liberta os caça-fantasmas e eles vão em direção ao museu. E Guto, como é que você combate a negatividade?
Terapia?
Pode ser, né? Antidepressivo? Ou com pensamento positivo, é claro. Ah, meu Deus.
Ah, bom.
Pique a gente mandando energia positiva pro Goku pra fazer Jikidama. Eles usam a força positiva dos habitantes pra mover a Estátua da Liberdade em direção ao museu.
Pra quê?
Por que não, né? Eles neutralizam o Genos Semen, né?
Um porrão.
Eles neutralizam o porrão lá com a energia positiva, mas o Capiroto Vigo aparece em pessoa e possui o bebê. Olha que loucura.
Em pessoa ou em demônio?
Ah, é. Ou entidade. Como é que fala? Como é que é a nomenclatura correta, Guto?
Em carne e osso?
Porra.
Não, também não sei.
Goza?
Bom, os americanos começam a cantar um coro que enfraquece o Vigo. Isso virou um musical, o filme. E faz ele entrar novamente na pintura, libertando os caça-fantasmas.
Mas, assim como o outro filme, não acaba por aí. Vigo momentaneamente possui Ray. E aí o grande finale. Combinação de raio de prótons e humor positivo no peito do bichão. Vigo retorna pra pintura e é destruído pelos caça-fantasmas. E agora a pintura parece uma pequena mudança. No lugar do ditador, tem os 4 membros do time com o bebezinho no meio. Por quê? Oh. Porque sim. E saindo no museu, eles são ovacionados pela Nova York inteira novamente. Espero que eles tenham aprendido dessa vez.
Os caras são brabo. E é filmão Sessão da Tarde, né, gente? Ele mudou o teor se comparado ao primeiro filme. Ele ficou um pouco mais crianção, sabe? Até os fantasmas foram nerfados, os sustos foram nerfados, os cigarros foram nerfados. Não engajou tanto quanto o primeiro filme e fez $215 milhões.
O que ainda era muita grana.
É, o que ainda era muita grana pra aquela época, tá? Porém, a nota baixou bastante. 51% no Rotten. Esse foi o desfecho final dos nossos heróis. o terceiro filme dos canastrões aí ficou engavetado. O motivo? Bill Murray se recusava a retornar à série. E eles tinham um contrato que só sairia um terceiro filme se os três atores principais e o diretor, o Ivan Reitman, aprovassem o longa. Só que o Murray, ele sempre foi essa pedra no sapato.
Estrelinha, né?
Estrelinha.
É tipo o Didi mesmo. Em 2019, foi lançado até um jogo de videogame dos Caça-Fantasmas, que para muitos fãs foi o final verdadeiro para essa trilogia. Até porque os próprios atores voltaram e cederam as vozes aos personagens, e muito do enredo do jogo era desses roteiros que ficaram engavetados aí ao longo dos anos. Porém, em 2014, Harold Ramis, o nosso Egon, morreu. O diretor Ivan quebrou de vez o laço com os Caça-Fantasmas. E em 2016, a Sony resolveu lançar um remake. Olha só. Lembra desse filme aí, Guto? As Caça-Fantasmas?
É, gente. Os papéis aqui, eles foram invertidos. Eram as quatro moças, que eram as quatro Caça-Fantasmas, e a secretária agora era o Thor.
Choveu muito hate na época em cima desse filme. Principalmente por esse negócio aí de inverter o gênero dos personagens. Mas tirando isso, os fãs também não queriam que o filme simplesmente apagasse todo o passado da série, sabe? Precisava de uma passagem de bastão aí, uma transição.
Acabou que o filme faturou apenas 230 milhões de dólares. Flopou hard, né?
Faturou quase a mesma coisa que o outro faturou 30 anos atrás. Os caras esqueceram de aplicar a inflação, né?
É isso. Deu uma flopada hard. Muito baixo isso pelo investimento que teve, né? Quer ou não, o Caça-Fantasmas é um filme que tem muito CGI, né? Tem muita coisa ali dentro de design ali de...
É, grande elenco também.
Isso, um grande elenco.
Você colocou o Thor de secretária?
Então, precisa ter uma noção, né? E ficou nisso mesmo, tá? Teve suas referências aos filmes passados, mas não alegrou muito o pessoal, não. A gente nem vai falar muito da história aqui, porque é mais ou menos do primeiro filme. E como ele foi também desprezado pela continuação, acho que nem vale muito a pena perder o tempo explicando.
Bom, independente disso, vamos pular isso aí e bora pro último filme lançado. A Sony ouviu os fãs e finalmente uma sequência direto do segundo filme. Olha só, difícil, né? Ghostbusters Afterlife. Em português, Brasil?
Além da vida. Nossa, não é além da vida. Mais além.
Além do além, né? O além tá pouco, vamos pro mais além agora.
Além do além, mais além.
Belém, 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 nunca mais tô de bem. Entendi.
Essa história, ela se passa 32 anos depois dos eventos do segundo filme. E agora não é mais Nova York. É no interior de Oklahoma. Lembram do Egon Spengler? Que foi interpretado pelo nosso queridíssimo Remis lá, que morreu em 2014? Então, nessa história aqui, ele capturou uma entidade muito forte, muito poderosa. Ele chegou até a ativar uma armadilha super elaborada para prender esse fantasma, mas a energia acabou falhando. Até conseguiu esconder a armadilha dele lá ali na fazenda, mas ele foi atacado pela criatura e sofreu um ataque cardíaco fatal, morrendo pouco depois.
Aí a filha dele, com dificuldades financeiras, herda essa fazenda e se muda para lá com os filhos. Trevor, o Finn do Stranger Things, e Phoebe, que fez uma maldição da Residência Hill. O Trevor logo arruma um crush numa menina local, né? E Phoebe se matricula na aula de ciências de verão. Por que que a gente tá falando isso? Porque o professor dela é nada menos que o Homem-Formiga.
Brabo. Phoebe não demora muito pra descobrir que a casa da fazenda tá assombrada. E o poltergeist que vive ali leva ela até aquela armadilha fantasma, né, que o vô dela tinha deixado escondida. Ela mostra a engenhoca pro seu amigo podcast e pro seu professor lá, o Gary, né, o Homem-Formiga.
E esse professor é logo um fã dos Caça-Fantasmas originais e ajuda ela a aprender mais sobre eles e o seu avô que ela não teve contato. Mas como adolescente nasceu pra fazer merda, né, acabam liberando o sentinela do Gozer, o gozerianozinho que tava dentro da armadilha. Ó o Gozer aí de novo, Sérgio.
Muito bom, gozerianozinho. É, gente, encapem bem essa armadilha aí, não deixe esse gozeriano sair não, tá? É perigoso. Vai saber o que vai acontecer depois que ele é liberado aí.
Ainda mais se você for adolescente.
Pode nascer outro gozerianozinho. E aí o fantasma da fazenda leva a Phoebe até o laboratório subterrâneo que era do seu avô. E pra surpresa de todos, o poltergeist era o fantasma do avô dela. Isso mesmo, do Eagle. E ele a orienta a restaurar todos os equipamentos ali dos caça-fantasmas antigos.
Ao testar o canhão de prótons com o podcast, eles acabam encontrando um fantasma de verdade.
Será que se ela caísse, alguém ia arrastar ela para o podcast?
Que horrível. E depois de consertar o motor do Cadillac Ecto-1, lá dos caça-fantasmas originais, com a ajuda do Egon, ali de guia, Trevor usa esse carro para perseguir aquele fantasma que eles viram. Ele sai naquela perseguição alucinante atrás do fantasma com a viatura, só que arregaça metade da cidade pelo caminho. Não que a cidade fosse lá grande coisa, né? E acabam sendo presos pelos esses danos causados.
Sempre alguém é preso. Impressionante.
Polícia aí, inimigo número um dos caça-fantasmas, né? Acho que é porque a caça é legal.
E aí Phoebe usa o número de telefone dos caça-fantasmas que ela anotou. Ela contata o Ray Stantz para obter ajuda e o informa sobre a morte do Egon. Ele, por sua vez, conta a ela e conta pra gente tudo o que aconteceu com os caça-fantasmas depois que eles derrotaram Viggo, lá 30 anos atrás. O que aconteceu? Eles se separaram.
De novo?
De novo. Culpa do Bill, certeza. E Egon partiu com seu equipamento e mudou-se lá pra Somerville, no interior, pra perseguir essa ameaça aí que não foi especificada.
Agora a molecada encontra um templo gozeriano dentro de uma mina. E pasmem. Os canhões de próton automatizados de Egon estavam lá instalados, não deixando o Gozer voltar para a Terra durante todos esses anos. É isso mesmo, gente, o Gozer de novo. Nossa, duas seguidas?
Uma máquina, literalmente. E aí, para variar, sabe quem também volta? Zu e Vince Clort. Isso mesmo, os cachorrinhos dele. Eles possuem a sua mãe e o seu professor, destruindo equipamento de Egon. Fazendo que o Gozer escape.
Muito sugestivo, né? Ter que possuir os dois pra fazer eles escapar o Gozer.
É. Sempre assim. Eu acho que não era beijo não, viu? Polícia, cheque. Possessão, cheque. Depois de pancadaria generalizada, finalmente a cavalaria chega, Marcos.
É isso aí. Naquele momento épico, Ray e os outros caça-fantasmas originais sobreviventes chegam para ajudar a turminha, e Gozer, após já ter matado Egon, busca completar sua vingança contra o quarteto depois de 32 anos da sua derrota.
Supera aí, amigão. 32 anos, né? Bola pra frente.
Tem mais nada que fazer, né? Pelo amor de Deus.
Ah, vingança nunca é plena. Já dizia o seu Madruga.
Vai viver sua vida, quer dizer, sua pós-vida, sei lá.
Apoiado pelos caça-fantasmas velhões... E do próprio fantasma de Egon, os garotões finalmente mandam Gozer pra casa do chapéu, cruzando os fluxos de prótons. Ai, que delícia.
Aquela nostalgia bate. Tá vendo? Fizeram um remake sem precisar fazer um remake ao pé da letra. A galera é libertada da possessão e Egon se reconcilia com sua família e amigos antes de passar pra vida após a morte e deixar esse plano. Bom, esse filme aí, mesmo com... todo o rolê de pandemia lá, quebrou os cinemas e tal, ainda faturou 200 milhões. E como custou só 74, ainda ficou no verde.
A nota dele ficou bem parecida com a do outro filme lá, nos seus 60% lá do Rotten. Alegrou bastante os fãs de longa data, que procuraram easter eggs, referências no filme. Porém, não cativou muito o pessoal novo, não. Mesmo tendo esse intuito, né, de trazer esse pessoal, esses adolescentes pro filme... como, por exemplo, o fim do Stranger Things, parece que não emplacou tanto quanto eles gostariam. O filme, ele é legal. Eu gostei desse respeito que eles tiveram com a morte do Remis lá, e até a volta do pessoal antigo, mas confesso que eu fiquei surpreso aí que realmente teria uma sequência que vai lançar agora. Até porque o lucro, ele nem foi tão alto assim.
É, eu pensei que ali já podia encerrar, né? Mesmo que eles deixaram um cliffhanger no final de que, olha, pode ter uma sequência... Não precisava, né? Tá bom. Obrigado, gente. Mas, de qualquer forma, tá chegando aí. Hoje, nos cinemas, a sequência mais esperada? Não sei. Pra alegria de todos. Ou não.
Ou não. Bom, E o que esperar desse filme que lança hoje nos cinemas?
Eu sempre dou a mesma dica pra todo mundo. Nunca espera nada, vai com a expectativa baixa, que a chance de você se decepcionar é menor.
Isso serve pra tudo.
Eu só vou no cinema assim, Guto.
Eu só vivo minha vida assim.
Com certeza tá mais feliz. Com isso de antidepressivo...
Não tem gosma verde que aguente.
O Rio Tietê ia ser bem mais claro. Nesse filme aí, Apocalipse de Gelo, a família Spengler retorna pra onde tudo começou. Nova York, Nova York! Voltam pro quartel de bombeiros original. Eles pretendem se reunir com os caça-fantasmas que sobraram, que desenvolveram um laboratório ultra secreto de pesquisa para levar a caça aos fantasmas a outro nível. Eu vejo isso aqui, eu penso muito no Nick Fury fazendo aquela shield no espaço, sabe? No final do, eu acho que é do Ultimato. Mas, como tem que ter uma reviravolta, a descoberta de um artefato antigo libera uma grande força do mal. E os Ghostbusters das duas gerações precisam juntar forças para proteger Nova York e salvar o mundo da segunda era do gelo.
Nova York ou o mundo? É tudo igual, né?
É, eu achei que o mundo era só Nova York, né? Pelo que os americanos entendem. É no máximo até Washington ali.
Passou de Boston, já não é mais mundo.
Não. Não é nem gente.
Mas, cara, voltar pra Nova York é uma grande sacada. Um monte de fantasma ali atacando aquela cidade rural no meio do nada não é tão legal quanto esse caos em Nova York. Nova York, em filmes, é feito pra isso, gente.
Acho que eles construíram a cidade só pra ser destruída nos filmes, certeza.
Tipo, como que a gente vai fazer vários prédios, assim, bem bonitos pra serem destruídos por King Kong, Godzilla, tsunami, alienígena e o que for?
Tem que ficar tudo juntinho, um do lado do outro, pro bicho não ter que andar muito, a gente economizar no cenário, na CGI. É, esse cara
é
esperto.
É, engenharia isso aí, galera.
E jogar pelos três do filme aí, eu já deixar até o link do trailer aqui na descrição do episódio. Não vai ter aquele lenga-lenga pra introduzir os caça-fantasmas do passado, sabe? Que nem no último filme, que só aparece no finalzinho. Os caras já vão estar lá, você já sabe que eles estão lá, daí vai participar dos Paranauê e pá!
Parece que até o Peck, lembra do Peck? É aquele policial chatão do primeiro filme? Ele também tá de volta aqui. E ele tá querendo ainda mais prender os caça-fantasmas dessa vez. Ou seja, polícia, check.
A Dana possessa?
A Dana vai estar lá também? Check. Falta só uma possessãozinha. E aí? Você acha que não vai ter a possessãozinha, beijinho?
Você acha que o bebê dela não vai estar envolvido aí? Será que ele tá bebê ainda, depois desses 32 anos? É, será que não vai ter Gozer desse filme aí de novo, Guto? Já foi o Gozer, já foi o Porra. Quem vai ser agora?
É, no trailer tem esse vilão aqui que parece que saiu do Diablo 4 lá. Todo chifrudão, sabe? Gigantesco. Tá animal.
É, o nome do filme é Apocalipse de Gelo. A ideia parece legal, né? Uma pegada tipo o dia depois de amanhã, lembra? As coisas congelando instantaneamente. O único ligeiro pra salvar é o morador de rua que põe jornal na roupa. Vai ser mais ou menos essa pegada. Só que agora com capeta e um monte de fantasma. Olha só. Espero que eles consigam focar mais nesses sustos. Colocar um pouquinho de terror. Além do humor que a gente gosta, é claro.
Também acho. Eles podiam seguir esse esquema do It, sabe? É pra adolescente? É. Tem piadinha? Tem, mas tem ali o seu medo, sabe? Dá aquele susto na pessoa. Não é tão crianção assim.
E consegue ter aquela atmosfera assustadora, né? Mesmo num dia claro e tal.
Isso, é mesmo num dia congelante lá em Curitiba.
Você tá dizendo que é a Frozen, que é a vila do filme, é isso?
Eu não sei, alguém traiu ela? Porque é bem chifrudo ali aquele lá.
O chifrudo congelante. Deve ter sido o vizinho fura-olho lá.
Foi o Bill, era o Bill, o chifrudo. O elenco original, o elenco novo, estão tudo de volta. Então, parece que vai ser bem melhor do que o último que teve agora. Eu tô bem animado, Marcos.
E você aí, ouvinte, tá animado também? Já dá pra assistir esse filme aí nos cinemas brasileiros. Bora lá?
Bora! Pessoal, escutou até aqui? Gostou muito do episódio? Vai no Spotify, vai lá na nossa página do perfil e dá 5 estrelas pra gente. Ajuda muito, sério, muito. Mas só se você gostou mesmo. Se não gostou, no próximo episódio você clica lá, tá?
Porque o próximo você vai gostar. E você assistiu o filme já? Comenta aqui na caixa, deixa suas impressões. Até pra dar uma dica aí pros outros ouvintes se vale a pena assistir mesmo ou não.
Spoiler, vale.
Já assistiu?
Não.
Fica quieto.
E você ficou confuso com o que a gente falou? Você que nunca assistiu e tá aqui a primeira vez, falou, quero entender o que é esse Caça-Fantasmas aqui, eu quero ver esse filme que lançou no cinema e eu não tô muito a fim de assistir os outros. Conseguiu pegar a essência com a gente? Manda pra gente aqui nas nossas redes sociais, @rastmepod, se ficou muito confuso ou não. Se a gente pegou muito pesado com as informações ou ficou bem claro pra vocês. Falar pra você que se fosse um vídeo aqui, eu abriria um PowerPoint, né? Mas como é só áudio, tem que ficar na voz mesmo, tá?
O PowerPoint fica por conta da sua imaginação.
Mas agora sim, chega de fantasma por hoje.
Chega de possessão.
Chega de Gozer.
Chega de Didi americano.
Chega de Bill Murray. Pera, que barulho é esse?
Ai não, Guto. Corre, Guto, corre. Acabou o pão, Guto.
Tem uma história de uma criança que morrendo de fome nos braços da mãe, ela perguntou assim, mamãe, no céu tem pão? E morreu.
Toda hora, né? Prende e solta, prende e solta. Parece intestino. E são mandados...